Existe algum tráfego conhecido abaixo de 5 mil pés?
Nenhum tráfego conhecido.
Eu só... parece uma grande aeronave abaixo de 5 mil aqui.
Que tipo de aeronave é?
Não consigo afirmar. Quatro brilhos. Parecem com luzes de pouso. A aeronave acabou de passar por cima de mim, pelo menos 300 metros acima.
Entendido. Ele é um avião grande? Confirme.
Não conheço dessa velocidade que tá viajando. Há alguma aeronave da Força Aérea nas proximidades?
Nenhuma aeronave conhecida nas proximidades.
Tá se aproximando agora do leste, em minha direção. Parece que ele tá brincando comigo. Ele tá passando em cima, duas, três, às vezes de uma vez só. Ó, em velocidade que eu não consigo, hein, não identifico.
Entendido. Qual é seu nível agora?
Meu nível é 4.500, 4500.
E confirme que não consegue identificar a aeronave.
Afirmativo.
Entendido. Espere um pouco. Você pode descrever a aeronave?
Não é uma aeronave, como tá voando, é uma forma longa. Tá difícil identificar mais do que tá em velocidade alta. Tá diante de mim agora, o Melbourne.
E qual grande seria o objeto?
Parece que tá parado. Eu tô orbitando, né? E a coisa tá orbitando em cima de mim também. Tem um verde leve, meio metálico. É como tudo brilhante por fora, tá? Simplesmente desapareceu. Você saberia que tipo de aeronave tava aqui? É avião militar?
Confirme que a aeronave acabou de desaparecer.
Diga novamente.
A aeronave ainda está com você?
Se aproximando do sudoeste. Meu motor tá em marcha lenta, hein? Eu não tenho isso definido em 23, 24, é coisa de...
Entendido. Quais suas intenções?
Minhas intenções são... Eu ir pra King Island, né? Melbourne, aquela aeronave tá parando em cima de mim de novo.
De errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
De recadinhos do seu Mundo Freak confidencial, especial pra você, porque toda semana ele é especial, chegando aí exclusivo no seu Spotify. E muito obrigado pra vocês que acompanham nosso trabalho, dão audiência, dão a sua paciência, dão o seu RT, o seu comentário, o seu replay. Enfim, você que tá sempre com a gente, não só aqui, como também nas nossas redes sociais, sigam sempre a gente se vocês puderem e quiserem, claro. E lembrando a todos que também temos programas independentes, além dessa exclusividade do Spotify, que é aqui no Mundo Freak Confidencial, né? A gente tem o Aconteceu Comigo, um Cadáver Ovo Podcast. Enfim, muita coisa legal e coisas além que estamos aí estudando, planejando e sempre falando que tá, ó, sabe aqueles sons de engrenagem no fundo? É a gente trabalhando, é isso mesmo. E antes da gente ir para esse episódio muito misterioso, eu tenho que dar aqui os anúncios de quarentena.
Anúncios de quarentena.
Estou falando aqui da Ângela Silva, que é roteirista, está terminando de se formar em cinema e audiovisual e é uma aluna especial do mestrado de cinema. Ela diz aqui que foi bolsista por 2 anos em projetos de pesquisa na área de escrita de roteiro e trabalhou como roteirista em 2 filmes de longa-metragem e 1 curta documental. E atualmente ela está trabalhando na Bíblia e no roteiro de um piloto de uma série pro TCC dela. Então, cara, é uma pessoa aí já com vasta experiência, né? Ela trabalha como roteirista audiovisual. E se você tem a ideia de uma história fictícia, uma história real, e pensa em transformar essa história num filme, tanto longa quanto curta, ela pode realizar o trabalho de pesquisar sobre o tema, buscar referência entre outras obras e construir a narrativa do filme cena por cena, entregando um documento ali prontinho pra você. Então assim, eu vou deixar o portfólio dela, que é um Google Drive aqui pra vocês darem uma olhada, e suas redes sociais pra caso vocês tenham interesse e entrem em contato. Inclusive, adoramos muito o seu portfólio, Ângela. Quem sabe um dia a gente não trabalha junto. É isso, bora lá pro episódio, ficou maneiríssimo. E o que aconteceu com esse malandro aí? A gente vai descobrir agora, no Mundo Freak. Ou não, né? Belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estou aqui no meu jato, avião a jato, para gravar mais um episódio desse nosso Mundo Freak Confidencial fantástico. Voltando a falar de ufologia, meu nome é Andrei Fernandes e eu estou aqui dentro desta aeronave com meu amigo Lucas Belaminuti.
E aí, galera, hoje nós vamos aprender como fazer um teco-teco desaparecer.
É, eu consigo. Me ver alguns litros de combustível, uma catapulta. Brincadeira. E temos aqui nossa queridíssima Jay.
Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma teoria que vai tender pro lado dos believers. Só hoje.
Então você é cético. E temos aqui nossa queridíssima Juliana Ponzilaco.
Minha pequena Eva. Eva, o nosso amor, na última astronave. Deve Eva. Ser isso. Já fiquei sabendo que o moço era fã do Star Wars, que o moço era fã de uns negócios loucos aí. Vai ver que ele tanto chamou que veio, velho. Veio a última astronave e levou. É isso.
Perfeitamente, perfeitamente. E Rafael Jacaúna?
Nesse programa aqui a gente vai ver se alguém ainda acredita nessa lenda de ser piloto é sinônimo de ser inteligente. Você vai ver que ser piloto é... Tem muito piloto... otário e burro aí, tá? Então, relaxa.
Que isso, Rafael?
Tô ofendendo toda a categoria. Como é a categoria que geralmente é burguesa, eu quero que se foda.
Que isso, Rafael? E os pilotos que estão escutando o Mundo Freak Confidencial?
Um abraço pra eles. Espero que eles não sejam nem otários, nem burros. Se forem, é porque... Se eles forem, eles se ofendem. Se forem, eles se ofendem.
Jamais.
Um beijo pro Lucas Conrado, que é o nosso ouvinte da aviação aí. Manda bem pra caralho, tá sempre me ajudando nos comentários aí do Corrigindo as Besteiras que eu falo. Beijão, Lucas, é nóis.
E olha que tem comentário pra... Vamos lá. Dia 21 de outubro de 1978. Estamos aqui na Austrália pra esse caso. Frederick Valente, que partiu do aeroporto de Moorabbin, com destino a King Island. E o percurso ele seria feito passando pelo Estreito de Bass, que fica na região entre a Tasmânia e o sul da Austrália, né? Às 19h06, no caso da noite, obviamente, Frederick entrou em contato via rádio com o serviço de voo de Melbourne para informar a presença de uma aeronave não identificada a cerca de 1.400 metros acima dele. Eu gosto muito desse tipo de caso, porque assim, piloto, tem os pilotos que são mais novatos, os pilotos que são mais experientes e tal, mas é muito interessante esses casos da aviação que tem a presença de OVNIs, né? E eu fico muito encucado quando a discussão fala, pô, mas se o cara viu uma estrela? Eu falo, meu irmão, se o piloto não sabe que tá vendo a estrela, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou vocês acham que isso deve ser normal? Tipo, porra, tem um OVNI aqui. Eu falo, não, maluco, isso aí é a estrela d'alva. Que tipo, vocês acham que um piloto poderia confundir facilmente uma aeronave alienígena? Não, um OVNI, né? Que ele não sabe o que é, né? Com uma estrela? O que vocês acham?
Cara, a maioria desses relatos de quando é falado por céticos no YouTube, por aí vai, sempre foi assim. Ah, confundi com a estrela, que é não sei que estrela estava no horizonte naquela hora, e é chuva de meteoros, caralho. Eu fico imaginando exatamente isso. O cara, assim, por mais novato que um piloto seja, com poucas horas de voo e tudo mais, a não ser que eu esteja enganado, ele sabe mais de aviação e mais de identificar objetos que todos nós aqui nessa gravação no momento.
Espera-se, né? Pelo menos.
Então o cara, pra confundir algo com um meteoro, uma nave, um UFO fazendo manobras entre ele, embaixo dele, por cima dele, com uma estrela, com um meteoro, pra mim, é sempre uma explicação cética, nada a ver.
primeira coisa que você, quando você vai ler sobre esse caso, né, é que, ah, porque ele viu um negócio no horizonte, é uma ilusão de ótica que dá no horizonte, e aí ele fez uma manobra com a nave, e isso falhou o motor, porque a gravidade é que puxava. Mano, se você tá fazendo um avião assim, meu, tu vai sentir, bicho. Se você é o piloto de uma nave, se você bota assim e acha que tá normal...
O nariz pra baixo, né?
Exatamente, né, que aquela, tipo, é manobra da morte que eles falam, né? Se você tá... Cara, você vai sentir que o bagulho tá diferente.
Até porque o manche tá no seu nariz, né? Você final, o avião desse jeito.
Não é. Aí eu fico falando assim, meu Deus, às vezes o pessoal, tudo bem, eu entendo que é uma necessidade de tentar explicar isso cientificamente. Tipo, ai, caiu o avião e caiu. Foda-se, aconteceu alguma coisa de erro. Mas esse tipo de extrapolação de teoria, pra mim é tão excessivo e feio quanto também botar tudo na conta do OVNI, entendeu? Ah, não, só pode ser um OVNI e só pode ser isso, entendeu? Pra mim, acho que são duas pontas de extrapolar um bagulho e fica chato, né? Você não consegue realmente teorizar sobre, né?
Então, a ideia é que toda vez que a gente tem um piloto, às vezes pra um ouvinte que ele não tem muito costume, é algo muito comum. Toda vez que um piloto sobe aos céus, ele precisa de um certo apoio em terra, né? Então, a todo momento, ele tá em comunicação com diversas bases que ele vai passando. Enfim, né? Ele precisa de todo um aparato de chão pra ele saber diversas informações. Então, por exemplo, pra saber as coisas básicas, tipo altitude, esse tipo de coisa, ele já tem já na própria aeronave, já tem como medir. Mas, por exemplo, você tem como é que tá o tempo na região que ele tá chegando. Você ter, por exemplo, avista um objeto. Ele tem que perguntar, porque é claro que quando ele tá dentro da aeronave, tem muita coisa que pode dar problema se ele não prestar atenção. Então, você precisa de um certo apoio de chão. E foi mais ou menos o que ele fez aqui, né? Ele deu uma ligada pra central, que informou que não havia um avião além dele naquele momento, quando ele vê esse objeto, né? O piloto disse também que essa aeronave desconhecida, ele já julga como aeronave, tinha 4 luzes de pouso brilhante e estava, né, o objeto estava se movendo em alta velocidade. E durante 5 minutos, esse OVNI, um objeto voador não identificado, que ele acredita ser uma aeronave de origem desconhecida até esse momento, teria feito movimentos de aproximação e distanciamento do avião de Frederick, e ele teria dito que a aeronave estaria brincando com ele. Isso, inclusive, é um relato muito comum dentro da ufologia, que o pessoal fala, quando o pessoal fala, por exemplo, dessa capacidade dos OVNIs de... OVNIs agora, eu tô falando do OVNI folclórico, né? Do OVNI disco voador, né? Quando a gente tá falando do disco voador, como ele é acreditado, uma das características muito comuns é a característica de que ele é muito mais avançado, vamos dizer assim, ele tem muito mais formas de superar a aviação convencional, que é um dos grandes mistérios da coisa toda. Então, muitas das vezes, seja um avião comercial, um avião a jato, um OVNI, esse folclórico, o disco voador, ele tem essa potencialidade de deixar no chinelo. Seja em alta velocidade, fazer manobras esquisitas que, do nada, ele fica na frente do avião, atrás do avião. Então, muitos dos relatos de OVNIs com relação à aviação falam sobre essa atitude meio brincalhona deles, que pra gente é brincalhão, mas a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? Inclusive, até, eu acho que talvez eu nem brinque, eles estejam humilhando a gente, porque a gente não é tão bom quanto eles na tecnologia. Pode ser isso também.
Eu acho que tem uns detalhes que a gente pode pincelar aqui, deixar bem claros, eles são detalhes muito interessantes, que o primeiro é que o piloto chama de aircraft, de aeronave mesmo, tem uma aeronave me perseguindo, a aeronave tá longe, agora ela tá perto, mas o principal modus operandi da aeronave era pairar em cima dele, sobre ele, então ele ficava desesperado porque ela saía de cima dele voltava muito rápido pra cima dele. Saía e voltava. Ela fingia que ia se chocar com ele e pairava de novo em cima dele. E ele ficava relatando isso pro controle, falando, olha, controle, ela tá aqui em cima de novo, ela tá aqui em cima de novo. E o controle pergunta. Daqui um tempo passa, né, o controle pergunta, ela tá aí de novo? Ele, não, ela desapareceu. E ela tá aqui de novo. E agora tá em cima de mim de novo. Então era uma aeronave que tinha capacidade de entrar e sair de plano muito rápido, né? E em certo momento é perguntado pra ele que tipo de aeronave é essa, e ele diz que é uma aeronave que ele não reconhece, que é uma aeronave que ela tem um formato que é diferente de avião. Ele fala muito da velocidade, eu não consigo reconhecer a aeronave com essa velocidade eu não conheço essa velocidade. Ele bate muito nessa tecla, e ele fala que é um objeto metálico. Ele tá achando que é algum tipo de avião militar, porque mais de uma vez ele pergunta pro controle, tem algum avião militar aqui em volta de mim? O controle fala, não tem nada, certeza é militar, é isso aí que tá passando em cima de mim? Ele não é nada.
Mas é porque ele faz essa pergunta, a gente tá numa região onde tem passagem, é muito, tanto que é conhecido como triângulo, sabe o triângulo das Bermudas? Esse é o triângulo das Bermudas da Austrália. né? Então, passa, é um lugar que passa muitos aviões e também, consequentemente, é um lugar que cai muitos aviões. Por quê? Pode ser uma questão de probabilidade estatística, né, gente? Se passa tanto avião, é óbvio que, por mais que sejam poucos aviões que caiam...
Cairá mais avião, né?
Vai cair mais avião. Então, ele tá perguntando isso porque a gente tá de noite, então a frequência de aviões vai ser menor. Por isso que ele pergunta que é um, se é um militar ou não, porque ele, ele é privado, né? Ele precisa estar falando, olha, primeiro que ele só tem 150 horas de viagem, né? Então ele precisa estar em constante contato com o pessoal. E ele não disse pra onde ele tá indo de fato. É um disse-me-disse. Ele fala pra uma pessoa que ele vai ver uns amigos e depois ele fala pra outra pessoa que vai ver onde. Então não é comum aviões, tipo, pequenos, né, estarem ali naquele horário fazendo esse tipo de viagem. Por isso que ele pergunta se é um militar ou não.
Isso é muito importante ser dito, inclusive.
Vale a pena aqui dizer quem é essa pessoa, né? O Valente, ele tem 20 anos. Ele já tentou ser militar. Não conseguiu, né? Ele foi reprovado, ele foi abaixo das notas médias e ele estava estudando para ser piloto comercial. Então ele é uma pessoa que não conseguiu. Ele já era. Já tinha sido reprovado em algumas provas de aviação, porque ele não conseguiu ser dos militares, e ele tinha um histórico fraco na escola de aviação. Então ele era um, digamos assim, um pouco abaixo da média, coisa que não inviabilizava ele para pilotar um avião, né? Mas de carreira e militar, talvez sim, né, até o momento.
Não só isso, ele levou advertências fortíssimas, que era uma vez ele entrou deliberadamente numa nuvem, que é uma coisa que ele não pode fazer, e outra que ele já tinha viajado com o avião dele de formas que ele não, tipo, fazer manobras que ele não podia ter feito enquanto ele estava viajando. Então ele já tinha tomado advertências por conta disso.
A questão é que ele não tinha declarado para onde ele estava indo com esse avião, então nenhum aeroporto estava esperando ele. Quando o controle pergunta para ele onde é que você está indo, qual é a sua intenção, ele dá uma travada na hora de responder e ele diz então que está indo para King Island. Eu já explico melhor onde fica King Island, mas a questão é que ele começa a falar de volta sobre a aeronave que está pairando em cima dele, esse objeto não identificado, e ele diz que não é uma aeronave. Ele fala, está pairando em cima de mim e não é uma aeronave. Nesse momento que ele diz que não é uma aeronave, ouve-se um som metálico estridente no áudio e ele desaparece e ninguém mais encontrou ele nem o avião dele. E aqui a gente tem um caso insólito / ufológico não resolvido até hoje.
Vale mencionar, Lucas, que ele tinha relatado que o motor dele estava começando a enguiçar. Ele tá falando da nave, daí ele passa uns 45 segundos, tipo, o cara pergunta, o que que você quer fazer então, já que essa nave tá aí, basicamente, entre muitas aspas, te perseguindo. Daí ele passa esses 45 segundos e ele fala, acho que meu motor tá começando a falhar. E daí é que acontece essa... Ele fala de novo que não é uma aeronave, se houve barulhos metálicos e daí perde a conexão.
Eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre essa região e o que, que ele estava fazendo nela. Então a gente está falando do extremo sudeste da área continental da Austrália. Para quem não sabe, a Austrália tem a área continental dela, que é aquela grandona que você vê no mapa. E um pouco mais ao sul, você tem a Tasmânia, que é um estado da Austrália. E entre a Tasmânia e a Austrália, fica ali King Island, que é uma ilhota que fica nesse estreito que separa os dois. Há 12 mil anos atrás, o mar era 60 metros mais abaixo do que é hoje nessa região. E esse estreito era todo terra. A Austrália e a Tasmânia eram conectados por terra mesmo. E essa ilha era só um platôzinho que tinha nessa grande faixa de terra. O nível do mar subiu com o tempo. E todo esse estreito ficou abaixo do mar, mais ou menos em média 60 metros. E essa ponta, esse platô, que é King Island, virou uma ilha. E tem só 1.600 pessoas em King Island. É uma ilha muito pequena, tem 1.100 metros quadrados. E é uma ilha muito antiga. Tem escavações arqueológicas que encontrou esqueletos humanos de 14, 15 mil anos de aborígenas da Tasmânia, que viviam lá antes do nível do mar abaixar. Mas é um lugar que, assim, tem um pouco de turismo ali, mas é pouco também. São os passeios de barco volta de King Island, mas em relação a um farol antigo que tem lá, e pra você ver algumas embarcações que afundaram em torno da ilha, dá pra você ver elas de cima do barco, porque a água é razoavelmente clara e você ter uma visão legal ali do barco afundado. Então, tudo um pouquinho de turismo ali, mas a região é mais para monitoramento marítimo mesmo, para monitorar aquele estreito entre a Tasmânia e o corpo continental da Austrália. É estranho alguém estar indo para King Island de avião do nada. Não é uma parada comum. Não acontece assim, normalmente as galera vai de balsa para lá. E é muito estranho que ele teria dito pros oficiais da onde ele saiu, que ele tava indo para lá pegar uns amigos, e ele falou pros amigos que tava indo para lá pegar uns pescados, pegar a lagosta em King Island. O maluco vai levantar voo de um lugar pro outro pra ir pegar lagosta em King Island no meio da noite. Não é bizarra essa história?
É muito mal contada essa história, né?
Ele dá o pretexto de que, como ele estava prestes a fazer a última prova pra pegar a licença dele de que ele era piloto, ele queria viajar, ele queria pegar o aviãozinho dele pra ganhar mais horas, pra ele poder tipo, tá treinado pra fazer essa carteira, pra ganhar essa licença, mas mesmo assim.
Entendi.
Então, mas era comum naquela época, pré-simulador, as pessoas fazerem voos desse tipo para aprenderem um trajeto. Então, se ele estava no intuito de ser um piloto comercial da região, faz todo sentido ele praticar aquele trajeto. A parada era que é só ele falar isso: olha, eu tenho a prova de aviação vindo aí, eu preciso praticar.
Mas é porque eu tenho certeza que ele foi literalmente caçar OVNI, porque ele era um aficionado por OVNIs, mas ia ficar muito estranho ele falar a verdade pra qualquer uma das pessoas de que ele tava indo caçar OVNI.
Mas calma aí. Mas até aí eu tenho um problema com isso, porque no momento que ele levanta voo ele, pra caçar OVNI, ele vê um OVNI, por que que ele liga pra torre relatando que ele tá vendo um OVNI, como se fosse uma surpresa?
Porque ele quer provar que as teorias nas quais ele acredita são verdadeiras. Vocês estão vendo aí no radar o que tá acontecendo comigo? Eu vejo isso dessa parte, entendeu?
É, e é aí que entra a parte triste da história, porque a gente não pode esquecer que é um jovem que desapareceu.
Claro,
e que a gente não
claro.
Encontrou nada. Você tá entendendo? O Rafael, ele pode dizer que ele era burro, que ele era inexperiente, mas continua sendo um jovem que tava tentando a carreira dele e acabou desaparecendo e a gente não encontrou absolutamente nada.
Calma aí, o Rafael?
É, ele não tá falando que ele era burro, inexperiente, lá no começo?
Eu disse que as notas dele eram abaixo da média, e eu disse que pilotos também podem ser burros. Não disse sobre ele pessoalmente.
Parece o Malafaia falando do Bolsonaro. Como é que é? Deus dá as coisas tortas. Deus dá os burros.
O que era esse percurso que ele tava fazendo? São 232 quilômetros de percurso, e é muito pequeno, Se você considerar era que ele tem tanque pra fazer 6 vezes essa viagem e sobrar ainda. Então,
pô, mas é um teco-teco, né? Eu nem imaginava que ele fosse fazer um, né?
Sim.
Transatlântico, né? Uma parada doida.
O avião que ele tava era o Cessna 182L. O Cessna 182L é um avião americano leve, monomotor, teco-teco mesmo, daqueles com a hélice na frente e asa em cima, sabe qual é? O dele não tinha o trem de pouso retrátil, então ele ficava o trem de pouso armado o tempo todo, mas cabia ele e mais 3 pessoas juntos, e se tirasse a área de bagagem ali, desse uma adaptada, dava pra colocar mais 2 ainda atrás. Mas é normalmente pra você levar a pessoa a dar um passeio, assim, aquele tipo de avião de dar um passeio.
É bem corrida maluca, não, aquele outro do Pega o Pombo.
Isso, é bem isso.
Não era aquele estilão bem antigão de teco-teco, né?
É, e é antigão mesmo. É um avião que ele foi projetado em 56 e aprovado acho que em 61. Então ele é bem antigo. Só que ele é antigo, mas ele dura até hoje. Ainda é usado na Força Aérea Militar da Venezuela, Uruguai, México, Equador, Brasil tem. A Argentina usa um 182L para treinar a Polícia Federal dela. O FBI tem 27 desse modelo, exatamente desse mesmo modelo, equipados com Elinte, que é aquele tipo de equipamento que caça sinal de rádio e faz e permite o FBI escutar o seu sinal de rádio. Então, você está falando no celular com alguém, o FBI passa com esse avião, ele consegue pegar a sua ligação e ouvir aquilo.
Em outras palavras, você está dizendo que é um avião, apesar de ter sido criado na década de 50, ele é um avião extremamente seguro e com a manutenção dele em dia, ele tem qualidades que até hoje são usadas pelas forças armadas e pelas forças policiais de todo mundo.
Isso. E é extremamente comum escolas de aviação usarem modelos desse ou parecidos. Tem muito acidente com esse tipo de modelo, mas não é uma incidência alta, considerando o fato de que todo mundo usa. Tipo, é um avião mega básico, super fácil de operar, é pra todo mundo saber como usar, é pra você ter... É aquele carro de autoescola de avião, cara. É isso que é a parada.
Isso que eu ia falar, na autoescola dos aviões, nós temos o Cessna.
É,
perfeito. acho que então, antes da gente continuar essa discussão, porque em teoria o caso já tá meio que apresentado aí, né? Então eu acho que a gente precisa dar uma investigada maior em como foi esses últimos momentos dele, né?
Concordo muito com você. E eu fui dar uma pesquisada, tipo, vida pessoal, sabe? Essa pessoa, o que ela falava e tal. E eu encontrei umas informações de que ele era muito, muito, muito... Por exemplo, né? Isso aconteceu em 78, certo? Ele era muito fã de ficção científica, digamos assim. O Star Wars tinha acabado de sair em 77. Ele era super fã de filmes que retratavam OVNIs, né? E outras coisas. E ele contava muito isso para as pessoas. E ele contava também para as pessoas mais próximas que ele tinha muita vontade de ver OVNIs. De entrar em contato e tal. Que ele achava que aquilo não era só um filme. Que aquilo era real.
Cuidado com o que você deseja.
Exato. E aí diz que 6 dias antes de acontecer, né, esse... Eu não sei como é que eu devo nomear, acidente, enfim. Ele tinha uma namorada de muito tempo. E ele fez uma declaração de amor, entre aspas, pra namorada. Dizendo, olha, se pousasse um OVNI aqui, na minha frente, agora, e falasse, vamos embora, a única condição que eu ia pedir pro OVNI é que você fosse junto.
Que romântico, não?
É romântico, é o rolê do Kleber? Não sei. Mas enfim, né?
Eu quero morrer, mas não quero morrer sozinho, meu amor.
Exato. Aí ele falou assim, eu não deixaria... A única coisa que não me faria deixar o planeta Terra, pra você ver, é você. Tipo, o meu amor é você, OVNIs. Então, isso diz que ficou muito marcado e diz que a namorada dele ficou aos pedaços na época. Porque foi pouquíssimo tempo antes de tudo acontecer. Então, para os amigos, para as pessoas mais próximas, ele não escondia esse fascínio que ele tinha e a vontade que ele tinha de entrar em contato com esses objetos. Então, caraca, já pensou, né? É bem o que o Andrei falou, tipo, cuidado com o que você deseja, né?
Eu tenho um complemento à história da Ju, que é que não só o Frederick era aficionado por alienígenas, assim como a família também, o pai e a mãe. E um belo dia também, antes disso acontecer, desse acidente acontecer, a mãe chama ele pro lado de fora da casa e fala assim, vem cá, você precisa ver isso. E quando ele sai, os dois veem um OVNI se aproximando ali. E ele começa a ficar muito, com muito medo. Ele começa a achar que esses OVNIs, de tanto que ele pensava, de tanto que ele pedia, de tanto que ele estava ali envolvido, que eles estavam vindo para buscar ele. Então, nesses últimos dias, ele até confessa pro pai dele. Ele fala assim, eu tô com muito medo, eu acho que eles vão vir me buscar. Daí o pai dele pega e fala assim, é, mas se eles vierem te buscar, você vai fazer o quê? Não tem mais jeito. Acabou. E parece que o próprio pai, não, já era, cara, vai embora.
O pai tava assim, leva, pode levar, leva.
Não passou mesmo no teste de aviação foda-se.
Leva, leva o menino.
Pelo menos tu vai voar lá.
Ensina ele a voar.
E outra coisa que eu acho muito estranha, a gente só tem as transcrições do áudio. A gente não tem o áudio, não foi liberado o áudio. Nunca foi liberado esse áudio. E dizem, reza a lenda, que esse áudio, ele tava muito calmo. Ele não tava desesperado, ele não tava nervoso. Ele simplesmente relata e pergunta o que que é isso aqui que tá acontecendo. E eu acho que também vale ressaltar que nessa região, 44 anos antes do acidente dele acontecer, um outro avião desapareceu, mas um avião muito maior que o Cessna. Eu não tenho certeza quantos motores tem o Cessna direito, eu não entendo muito de avião.
Um só, monomotor.
Um só?
Monomotor é mono porque tem um.
Jay, aí, tá vendo? Sou eu? Sou eu? Ó, só, calma, gente, calma, calma.
Porra, às vezes é porque o rádio não tem estéreo, né? Aí é foda também.
Porra, Andrei.
É... E esse avião, ele era muito maior e ele possuía 4 motores. Então, o que aconteceu foi, tava numa noite também, era de noite, de tardezinha pra noite. E era uma noite calma, né? E a gente tá ali em 1934, é. Então, eles estão ouvindo que um avião tá chegando. Esse avião faz a conexão ali com a torre e fala, vocês estão vendo isso que tá acontecendo? E daí, quando a galera vai ver o que tá acontecendo, analisar, eles param de escutar esse avião. Só que eles acham muito estranho, né? Tipo, o motor parou de funcionar do avião, são 4 motores. Então, o que acontece, né? Daí começa a explicar os motores. Um avião, um avião, um motor pifar, tudo bem, você ainda tem mais 3 motores, né? O segundo, você ainda tem mais 2 de reserva, mas todos pararem de vez e você não ouvir mais o som do avião é muito estranho. Enfim, nunca acharam um avião que ia passar por ali. Ele simplesmente sumiu.
Caraca, e se não acha um avião desse tamanho, quanto menos um menorzinho, né? Eu fico pensando, se nunca mais acharam, né?
Então, Ju, sumir avião, pô. Recentemente aí, do Malaysian Airlines e tudo mais, aviões com uma centena de pessoas, gigante, some mesmo, sabe? Cai no mar, é impressionantemente difícil de achar pelo tamanho da região e tudo mais. E desse avião, só pra a galera ficar sabendo, encontraram em posterior, depois de 5 anos, uma partezinha do avião. Só que não dava pra identificar exatamente qual era o modelo, porque era uma parte pequena. E quando relataram isso, pessoal, as autoridades competentes, a torre, né, disse que no mesmo local que esse sumiu, tinham sumido outros 2 do mesmo modelo, nos últimos 5 ou 10 anos antes. Então, não se sabe nem se essa parte desse avião era do Valente, ou se era desses outros 2 que sumiram, que desapareceram anteriormente. Então, assim, se era desse avião ou dos outros, não tem nem como conferir, sabe? O cara realmente desapareceu, mas o desaparecimento não é grande, incrível, porque aviões maiores somem também e nada se encontra.
E o Cessna, ele é feito pra flutuar. As partes dele são feitas pra serem encontradas de fato. Caso caia no mar, não afundar e sim flutuar. E não, simplesmente não acham um pedaço nenhum.
As autoridades, no caso aqui, o Departamento de Transportes da Austrália, pediu, através do Bureau of Air Safety Investigation, que é internacional, pro Royal Australian Navy Research Laboratory, que é a divisão naval ali de pesquisas da Austrália, um modelo que pudesse explicar ou calcular a probabilidade de achar esse capô aí de motor, dado o último ponto onde eles acharam que a nave estava. Então, achamos aqui o capô, a nave sumiu aqui, qual que é a probabilidade do capô sair desse lugar e chegar ali? E eles nunca entregaram esse modelo. Eles nunca fizeram essa predição. Em vez de entregar essa predição, eles simplesmente disseram, pode ser que esse capô aí seja dele mesmo. E não entregaram nada, não falaram mais nada. O controlador de voo, que chamava Robbie, que é o cara que se comunicou com o Frederick durante o voo, foi barrado de dar entrevista.
Eita!
Não, ele deu entrevista agora recente pra Discovery. Mas em 2014, 2000 e pouco assim só.
Eu falo, na época, não tem entrevista dele. Ele só foi abrir a boca muito tempo depois. Então era um caso meio estranho, porque era pra você ter o áudio do cara e você não tem. Era pra você ter o modelo ali que explicasse como o capô chegou até aquela outra região e não tem. A única coisa que você tem são as incertezas. Mas assim, ali naquela área tem só 60 metros em média de água, mas um pouquinho mais pro lado, você já tem um grande vala e já cai pra 4 mil metros ali, que já é o Oceano Pacífico. E é enorme, 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 enorme aquela vala de oceano ali. Então, se você cair pra vala, acabou mesmo. Você não vai achar mais nada ali. Não é tão difícil assim de se afundar, de sumir de vez mesmo ali, porque se a correnteza puxar pra vala, acabou mesmo. Você não vai achar nunca mais.
O Lucas falando assim, desse jeito, tipo, vala só, a gente só vai ver. Caso a gente fosse piloto de avião, a gente só ia ver o quê? Céu e mar, basicamente. Eu fico me perguntando, daí vocês estavam falando no começo, né? Ah, não, claro que não. A pessoa que tá ali, piloto de avião, tem muito mais um senso, não vai perder a direção. Será que uma pessoa que tá tentando e tá aprendendo, de fato, não vai perder um pouco aquela sensação? Tipo, a gente tá acostumado com o teste. Sabe aquelas pessoas que nunca veem mar? E elas ficam até um pouco desorientadas quando vê aquele marzão gigante? Eu fico pensando quais são as probabilidades disso acontecer com uma pessoa que tá sendo treinada pra poder se acostumar com essas sensações. Você tá entendendo? Então, tipo, eu não acho tão absurdo ele se sentir desorientado depois de tantas manobras que ele fez, entendeu?
O que eu acho desse caso é que você tá corretíssima e ele poderia sim perder a direção, dependendo do que ele tá sentindo. A gente não sabe exatamente se a pressão dele, se a saúde dele tava show, se ele... Enfim, supondo que ele estava sóbrio, sem nenhum problema, o único problema disso é, por exemplo, o Malaysian. Malaysia sumiu. A gente já levanta a teoria que será, o que aconteceu com Malaysia? Foi pra Lost, foi Alien que levou, não sei o que. Imagina quando o cara tem um áudio relatando que tem alguma coisa ali com ele. E em cima disso ele some. É isso que dá ao caso um tom muito louco. Porque se ele inventou essa história de estar vendo alguma coisa que não existia. Ele só tava falando. Eu tô vendo. E ele pensando, pô, quando chegar lá, quando eu pousar, vai ser mó parada, porque a torre vai falar que não viu nada, eu vou contar uma história. Se ele não inventou isso tudo, o que corrobora essa história ser muito louca e provavelmente um caso de abdução desses famosos, assim, é justamente o relato dele. Porque o relato dele transforma a história totalmente em incomum, né? Porque ele poderia ter caído, ele poderia ter perdido o motor, como ele vai dizer no relato, na transcrição e tal. O problema é o que ele fala que tá vendo ali, a nave passando por ele e tal. Isso que dá o tom de mistério pesado dessa nave.
Agora você imagina, por exemplo, vamos hipoteticamente, porra, foi verdade, o maluco foi abduzido em plano voo. Cara, imagina a quantidade de avião que não desaparece, que não poderia ser uma porra dessa. Isso é bizarro, né? E isso, inclusive, fala pra gente de que existe algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue saber, a gente não consegue se defender, e tá aí à solta. E que a gente não pode fazer nada contra isso. Isso é meio assustador quando tu para pra analisar, né? Dentro desse ponto de vista crente da coisa toda, né? Claro que a gente não tava lá, a gente não viu. Esse cara é muito estranho, né? Ele tá com uma justificativa muito estranha. É, pode ter acontecido de um tudo, mas coincidentemente, no dia que ele cai, é o dia que minutos antes dele desaparecer, ele faz um relato desse tipo, né? É uma coincidência bizarra. Vai saber que, por exemplo, pode ser algum tipo de avião. Por exemplo, ele é novato. Vai saber se ele não viu algum tipo de avião novo, 78, quase década de 80.
Por isso que ele pergunta sobre se não tem nada militar, né?
E aí, o cara não... Poxa, mas aí pode ser uma explicação boa. Tipo, tá ocorrendo um teste, esse avião militar novo experimental aborda o cara, e depois o cara da torre de controle, ele não pode falar nada porque ele é proibido de falar por causa disso.
Se fosse teste militar, o cara da torre de controle, que não é uma torre de controle militar, ele não ia saber também. Se é um teste militar, é daquele tipo de teste que a gente já descobriu que rola até mesmo nos Estados Unidos, que os caras realmente levantam um voo com nave de teste militar e testa pra ver se os próprios radares comerciais pegam, se os aviões comerciais vêm. Eles fazem esse tipo de teste mesmo, cara.
Lucas, você que é fera aí, rapidamente.
Feríssimo.
Quando foi inventado, foi criado o primeiro avião stealth lá, o Pica da Galáxia americano?
O projeto é do final dos anos 50, no final dos anos 60 ele já estava levantando voo.
Mas é que tá, ele é americano. Por que ele estaria voando na Austrália? Fica aí essa sugestão. Por quê? Se ele não tava. Se o cara da torre de controle, que não é militar, e essa transcrição, a gente vai acreditar aqui que a transcrição, ela é real, né, não foi modificada, afinal, se não tem uma original, os militares podem ter chegado lá apagado e escrito de outra coisa. Supondo que a transcrição é real e não estava aparecendo no radar do civil, né, então também era um avião stealth, né, era um avião que não estava aparecendo no radar.
Duas coisas, eu acho que seria uma cagada muito engraçada, uma ironia do universo muito doida, ele levantar o teco-teco dele pra treinar e, de repente, ele tá no meio de um exercício militar.
Na Austrália.
Mas a gente tem relato parecido com isso nos Estados Unidos. Não tão muito longe disso. Segundo, é que assim, se fosse pros militares esconder contato com o alienígena, me parece um pouco doido ele soltar transcrição com tanto relato dele falando, descrevendo o alien, praticamente.
O militar, na época, pensou assim, é melhor achar que é alienígena do que meu avião stealth. Então, tipo...
Me parece mais que se eles esconderam alguma coisa, eles esconderam pra mostrar pra gente que esse cara, esse daí é um cara doidão que acredita em alien, nem escute o papo dele. Me parece que se alguma coisa explica o que aconteceu, se essa resposta existe nesse áudio, se existe nesse áudio, e ela não foi dada pra gente, é mais nesse sentido de tentar vender pra gente a narrativa que não é pra acreditar nesse cara, que ele é um cara doidão, ele acredita em alien mesmo, ele é incompetente, e ele entrou na própria loucura e acabou se acidentando. Mas eu não vejo porquê, assim, teste militar talvez explique o porquê mexer nesse áudio. Eu não vejo outro motivo, não consigo imaginar do porquê que eles esconderiam parte dessa mensagem e soltaria a parte que ele fala tanto de alien. Vou soltar aqui a parte que é bombástica e vou esconder aqui, sei lá, a parte que ele relata mais o motor dando pau, será? Que doido, né?
Mas, cara, é muito interessante, né? Um caso como esse, que não terminou em queda do avião, mas me lembrou muito aqueles áudios que eu passei no Criptologia, né? Não exatamente dos pilotos de jato, nem o controle da torre de São José, acho que é São José dos Campos, né? Mas aquele áudio que não é da noite oficial, que é um áudio pós, que é de um piloto comercial. Eu não sei se vocês vão lembrar desse áudio, mas esse áudio ele é muito maneiro por causa de algumas coisas, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, a gente tem aqui no Mundo Freak um projeto chamado Criptologia, que você pode procurar aí nos seus agregadores, só colocar Criptologia, dessa maneira mesmo como eu tô falando. Primeira temporada a gente faz sobre sensitivos, a segunda temporada a gente faz sobre discos voadores, né? A gente fala um pouquinho, eu abordo um pouco a Noite Oficial dos OVNIs, mas eu tento fazer um geralzão e tal. E você tem os áudios do controle de tráfego aéreo de São José dos Campos e o controle Brasília, e eu acho que de outra região lá, que eu agora de cabeça não vou lembrar, justamente ele falando sobre um OVNI que ele tá vendo bem na cabeça da pista de pouso do aeroporto de São José dos Campos. Agora eu esqueci se é São José dos Campos, São Bernardo dos Campos, são de algum campo. Que ele tá andando num campo. E é muito interessante que não é sobre esse áudio, mas esses áudios eles foram liberados em 2008, se eu não me engano, pela aeronáutica, num esforço de pressão, né, feito por alguns ufólogos e tal, mas meio que acabava o período de que esse material ficaria confidencial, né, em sigiloso, então eles liberaram tudo, né. Se é tudo mesmo que eles têm, que foi liberado, aí a gente nunca vai saber. Mas a gente tem alguns materiais.
Foi bem um mês depois da própria CIA ter liberado muita informação sobre ufologia americana em 2008, então eles meio que seguiram a moda só.
Perfeito, perfeito. E aí o que que acontece? Seguiram a moda ou então, né? Tem outra coisa por trás, né?
Mas, enfim, era isso que eu tentei deixar implícito. Por que será que tem dois países soltando material de ufologia ao mesmo tempo pelo serviço de inteligência deles?
Eu não vou pedir pro Murilo colocar aqui, não. Então vai lá escutar o episódio bonitinho, escuta a temporada inteira que ela tá bem legal. Mas tem essa parte em que a gente tem um áudio que a gente não sabe o contexto, a gente não sabe a data, tá meio cortado no áudio. Inclusive parece que foi feito de propósito, em que é um piloto de voo comercial em pleno voo, tipo, sabe, a Gol... Tipo, sei lá, Latam. Tá voando o cara lá com as pessoas. E o piloto entra em contato com a torre de comando, falando, cara, eu tô vendo uma parada aqui. E a torre de comando fala, beleza, o que que você tá vendo? Aí, tipo, eles começam a conversar e fala, e o cara tá vendo um OVNI. Ele tá vendo algo que é um veículo, uma luz que ele não consegue explicar, que não é uma estrela, não é um planeta, não é um satélite, não é nada. Ele entra em contato e meio, não amedrontado, mas o cara tá meio preocupado com a torre de comando. E é muito engraçado, porque, tipo assim, o cara da torre de controle, ele mega puxa um formulário. Tipo, começa a fazer um bando de perguntas pro cara. Tá, mas qual a distância? Qual a altitude vocês estão e tal?
Procedimento padrão, né?
Já tem formulário, claro. Isso aí só não é divulgado.
Dá a entender que isso é algo comum e que eles já não estão nem mais do tipo, porra, a gente precisa verificar, não. Do tipo, a gente tá estudando já isso. A gente tá coletando dado, né? E a gente nunca soube que a aeronáutica fez isso em algum momento, né? Tipo, mas isso dá muito a entender que é isso que tá rolando. E é muito engraçado que o controlador de voo, ele tá muito calmo. Ele fala, não, mano, fica tranquilo. E, tipo, é isso aí mesmo.
Fica tranquilo que não dá nada, não. Isso aí é padrão, pô. Não dá nada, não.
É isso aí mesmo. Eles chegam, eles dão um high five, eles vão embora, relaxa.
É que assim, quando você está num avião, tá? Você tá de passageiro. Mas imagina você... De passageiro você já fica preocupado. Mas imagina você é um piloto e tem uma... Cara, piloto de avião deve ter uma parada muito louca desse tipo. Porque nenhum avião voa perto de você quando você é piloto comercial. A não ser que seja um militar te acompanhando uma parada assim. Não existe um avião colado com o outro. Quando você vê uma aeronave muito perto da sua, você fica com um cagaço do caralho daquilo encostar em você e arregaçar a sua nave. E todo mundo morrer. Porque se alguma coisa te atinge... Já era.
Porque você é uma aeronave de ferro que tem 2 toneladas a 10 mil metros de altura, 950 quilômetros por hora, cara. Por isso, mano.
Se alguma coisa bate em você, quebra seu para-brisa, quebra um motor, arranca asa sua, fudeu. Não precisa nem fazer nada disso. Quebra a janela do avião, fudeu. Deus nos acuda, tá ligado? Então o cara fica extremamente preocupado enquanto o cara da torre tá... Não, calma aí, fica tranquilo, isso aí é normal, pô, domingo.
E aí é muito interessante porque o piloto, ele fala diversas informações que dá a entender de fato que ele tá lidando com um OVNI folclórico. Que ele fala, cara, eu não tô entendendo essa aeronave. Tipo, ele fala até um termo que eu não conhecia, eu fui pesquisar pra ver o que que era, aquela tal de que ele fala... O piloto fala, pô, é uma aeronave, mas ele não efetua glissagem, né? Que é uma espécie de drift no ar quando o nariz da aeronave tá meio desalinhado com o ponto do voo, e a aeronave, ela vai dando uma chegadinha pro lado, como se ela estivesse fazendo um drift mesmo pro lado, e, tipo, ele dá a entender que o OVNI, ele tá agindo de uma maneira parecida, só que a física não tá afetando ele como afetaria um veículo convencional. E ele tá meio... Novamente, ele não tá assustado, ele não tá necessariamente com medo, mas ele começa a apresentar uma preocupação, e o cara fala literalmente isso. Não, mano, isso acontece de vez em quando, a gente sabe que ele tá no ar, mas, ó, fica tranquilo que a gente não tem conhecimento de que alguma dessas coisas já tenha derrubado ou apresentou perigo pra alguma aviação. Então, essa é a maneira como o controlador de voo acalma o piloto, né? Eu falei, inclusive, que é uma aeronave que a gente sabe que não caiu, mas na verdade a gente nem sabe. Não sabe quem é o piloto, não sabe pra onde que ela tava indo, não sabe a data, não sabe nada. Se essa aeronave sumiu, a gente não sabe, né? Eu imagino que não, porque se sumiu, aí ia ficar bizarro porque alguém ia reconhecer, ia dar merda, né?
Diferente dos outros áudios, também no Criptologia de Ufologia, que ouça, cara, ouça os três primeiros episódios da segunda temporada do Criptologia. Os áudios do piloto de caça brasileiro descrevendo todo o trajeto em que ele acompanha, ou o OVNI acompanha ele, conversando com a torre de controle militar sobre o que fazer, e eles abordaram e voaram de esquadrilha com o OVNI, dois caças brasileiros. E você tem o áudio do piloto descrevendo a abordagem de dois UFOs em solo, em espaço aéreo brasileiro.
Ele chega a engajar armamento, né? Ele não atira, só é interessantíssimo, né?
É, ele engaja o armamento e tá pronto pra atirar. Ele pede permissão pra atirar no OVNI, não ganha permissão pra atirar no OVNI. Depois, mais pra frente, ele ganha, ele atira, não acerta porra nenhuma. O OVNI não larga dele, ele não larga do OVNI. Escuta esse áudio, é maravilhoso. E tem um sotaque carioca muito maluco do cara também. Deixa o negócio muito brasileiro, cara, muito brasileiro. Mas eu queria soltar uma teoria pessoal sobre o Frederick aqui.
Vai, fale.
Eu conheço muito maluco entusiasta de ufologia, que fala que viu avistamento, e normalmente o relato desses caras é um circo do caralho. Você tem informação de tudo, o cara sabe tudo, sabe a estrela que o OVNI veio, sabe os detalhes do OVNI, sabe tudo dos alienígenas, porque ele se sente no poder, né? Eu sou o interessante porque eu tenho essas informações. Meu poder deriva do fato que eu vou te contar uma parada diferente. Então, normalmente, os relatos das pessoas que eu conheço e que eu acho que inventam um pouco, talvez muito, é todo colorido. O relato do Frederick não me soa como alguém que tá inventando contato. Especialmente de alguém que é mega entusiasta da parada. Ele não sabe descrever certo o formato do objeto. Ele diz que é um objeto alongado, mas ele não sabe descrever direito. Ele não sabe descrever direito as luzes e o movimento que o objeto tá fazendo. Ele fala que ele tá mais. Parece que ele tá mais perdido ou assustado. Não, fala, não, tá em cima de mim. Ele sumiu, mas agora ele voltou, tá passando por baixo.
O normal que quem invente é a pessoa já pensar no que ele, tipo, a não ser se ele teve a ideia de inventar na hora, mas, tipo, acho que também não faria tanto sentido. Mas, tipo assim, a ideia é que, porra, a pessoa florearia o testemunho pra falar, porra, eu tô vendo aqui o cabecinho do ET na janela, tá foda, porra, sistema de propulsão, ele soltou lasers agora, tipo, seria uma parada nesse sentido, imagina, né?
E fica muito claro que essas três vezes que o controlador pergunta, descreve o que você tá vendo, ele não consegue descrever direito, ele não sabe descrever, fala, cara, tô pilotando e tá acontecendo, e ele não sabe descrever direito, ele só fala, é longo, tá difícil de identificar, é rápido, ele tá em cima de mim, agora ele não tá, não me parece que assim, com as histórias que eu sei que provavelmente são falsas de ufologia, essa é bem diferente. Essa é mais no sentido de, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, fala pra mim o que tá acontecendo comigo. E é engraçado porque como a gente só tem a transcrição, a gente só consegue imaginar o tom, a preocupação dele durante esse diálogo, né? Eu não sei se ele tá muito empolgado quando ele tá falando isso, não sei se ele tá perdido, se ele tá assustado, se ele tá preocupado, né? Então, eu já tentei ler esse diálogo várias vezes na minha cabeça com tons muito diferentes e um tom que melhor se encaixa é que sou eu me projetando nessa conversa, claro, mas pra mim o tom que melhor se encaixa é o tom mais de confusão, da pessoa de tá tentando entender o que tá acontecendo e um pouco preocupada. Não me parece uma pessoa que tá tipo, meu Deus, tô tendo a experiência de alien da minha vida nesse momento. Não parece nada com isso.
É muito doido esse lance, porque na minha cabeça, já que a gente tá falando então de teorias pessoais, a minha cabeça diz muito que pode ter sido um cara que tanto chamou, tanto queria conhecer, tanto queria ver. Quando ele viu, ele simplesmente não teve reação. Ele não soube reagir. Ele não soube escrever, né? Tudo isso que o Lucas estava falando, né? E talvez a gente não sabe, né? Por ele ter esse interesse há tanto tempo, a gente não sabe se ele teve uma pré-experiência. Já, né? A Jay falou, né? Complementou falando que ele já tinha visto, né? Junto com outra pessoa e tinha ficado com medo. Então pode ser aquele lance muito de admiração barra medo que você tem por uma coisa, né?
Fica falando que manda bem na cama, depois de um par de tetas, não sabe o que fazer com ele.
Meu Deus, Lucas!
Que isso?
Não era bem essa comparação que eu ia fazer, mas tudo bem.
Caralho, Lucas, que isso? Você tá bem?
Veio na cabeça dele e falou assim, eu preciso falar.
Perdão.
Mas pra mim, assim, depois de ler essa história, ver essas outras informações, ouvindo vocês falar também, eu não duvido não que seja realmente um encontro com um OVNI e que ele simplesmente falou, cara, e agora? O que eu faço? Eu quis tanto ver, eu quis tanto um contato, o que eu faço agora? E todo esse lance de ah, será que eles estão vindo me buscar? Será que, né? Das conversas que ele tinha. Enfim, a gente, ele pode, sei lá, ter escondido alguma experiência ou experiências, no plural, das outras pessoas, né? E por isso que eu acredito tanto naquele lance dele de se comunicar com a torre, pra tipo, ó, não é viagem da minha cabeça. Tipo, tá aqui, vocês estão vendo no radar? Vocês estão conseguindo ver? Então eu vou muito pra esse lado, assim, não sei.
Pra trazer também a minha teoria aqui, não é bem uma teoria, mas é uma coisa que, ao estudar o caso, ler e assistir os vídeos sobre, eu fiquei com uma coisa na cabeça na hora que eu comecei a perceber uma coincidência, não necessariamente do caso em si, mas na história. Não sei se vocês vão concordar. Sabe aquela história dos dois aqui brasileira, da máscara de chumbo? Eu achei isso umas convergências muito loucas, porque eles vão para um local sem, contando uma história para uns, conta a história para outros. Tem, no caso ali da máscara de chumbo, é um papel escrito com algumas coisas diferenciadas. Os caras morrem sem motivo, tem radiação, não sei o quê. E esse do avião é mais ou menos uma pegada dessa. Ele fala que vai para um local, fala para uma galera que vai para outro. Aí acontece alguma coisa meio desconexa no meio do caminho. E ele, até então, desaparecido, supondo que morreu, sabe? Eu fiquei, caraca, os dois casos são de ufologia. Tem essa pegada ufológica nos dois casos, né? E eu fico, cara, por quê?
Será que você ficar chamando o alien vem mesmo?
Tem uma entrevista que a menina fala que sim, hein?
Eu já vi, coisas assim. Alguém aqui no podcast já disse que tinha até um código pra chamar Asta. Já fiz durante muitas vezes, nunca veio.
Alienígena agora é a loira do banheiro, né? Alienígena, dá descarga 3 vezes.
Então assim, você gosta de pensar muito aí e tal. Talvez é a cada 1 bilhão, entendeu? Porque eu tento todo dia. Não me ferrei ainda.
Isso que eu ia falar. Você quer porque quer encontrar um alienígena, assombração, nada.
Até hoje, zero experiência. O máximo, assim, uma ilusão ou outra com, sei lá, Shadow People. E olhe lá. Mas assim, coisa cabeça, tá ligado? Agora, por vontade de conhecer alienígena, eu tô aqui e não arrumo nada. Nem ET Bilu vem me visitar.
E pro agrado dos ouvintes mais believers, nós temos mais uma evidência de que pode ser UFO. E essa é uma evidência fotográfica. Porque nós temos um encanador que é fotógrafo amador, que sem querer conseguiu foto do OVNI. Ou não sabemos se é esse o mesmo OVNI do caso do Frederick. Mas a história é que você tem o Ground Saucer Watch, com sede em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, que eles tiveram acesso e publicaram as fotos do encanador Roy Manifold. Esse Roy Manifold, ele era fotógrafo amador, e ele tinha instalado algumas câmeras no farol do Cabo Otway, que fica ali na região. E a ideia dele era fazer fotos bonitas do pôr do sol, porque ele queria vender para uma agência de turismo que estava abrindo ali. Então ele queria vender essas fotos depois, do pôr do sol, olha que bonito, colocar aí no seu panfleto. E ele instalou umas câmeras na região, várias bem separadas uma das outras, com um timer mecânico nessas câmeras, para bater foto em horários diferentes. E ele ia andando de uma região a outra, ajustando a luz delas entre esses timers. Então batia uma foto e daqui a pouco ele passava ali, ajustava o setting da máquina para uma iluminação diferente. Daqui 30 minutos a máquina batia outra foto, e ele ia andando, fazendo um círculo em volta ali do farol, né? Mexendo na configuração enquanto as máquinas iam tirando essas fotos automáticas pra ele. Em uma dessas fotos, tem um objeto que aparenta estar saindo da água, um objeto escuro que não sabemos direito. Parece que ele tem uma bolha de vapor em volta dele. E diz o Roy Manifold que esse objeto, essa foto foi tirada no mesmo dia que o Frederick desapareceu. E fica a dúvida, seria esse o OVNI, agora também OSNI, porque ele teria saído do mar, né? Na foto dá a entender que o OVNI saiu debaixo da água. Seria esse o mesmo objeto que o Frederick viu? Será que essas duas coisas estão relacionadas? E eu achei que é importante deixar claro que essa é uma publicação do Ground Saucer Watch de Phoenix, no Arizona, porque é a galera que mais encabeça as pesquisas das luzes de Phoenix. É esse grupo que conseguiu que muito das coisas confidenciais relacionadas às luzes de Fênix se tornassem públicas, né? E depois, claro, eles vão escrever um livro sobre isso, né? Que eles entraram em contato com o Roy Manifold, e que o Roy Manifold escreveu um objeto voador desconhecido, e que ele disse que ele viu vapor e água ali de um jeito que não seria normal, não seria comum, que não, não bate com a região. E que ele fala que o objeto se assemelha a uma nuvem escura. Então fica esse grande ponto de interrogação.
E vale lembrar que a gente tá falando de fotografia dos anos 70, né, gente? Eu acho importante que falar de fotografia dos anos 70, que isso pode ser um borrão, pode ser lente suja, ele tava ali manuseando a lente o tempo inteiro pra tirar várias fotos, pode ser várias coisas.
Mas passou pelo laboratório da Kodak, que disse que não, assim, análise de laboratório de fotografia e de relativo da fotografia pode significar nada, mas o laboratório da Kodak disse que a foto parece ser legítima, ela não parece ser alterada, não parece ser nenhum problema, e tem todas as outras fotos também, que assim, não são fotos de excelente qualidade, mas são fotos que parecem estar ok. A única que tem algum problema é essa única foto, né? Mas vale a pena levantar o fato que Roy Manifold não é o nome do cara mesmo, tá? É nome de pseudônimo.
E eu acho que outra coisa que vale a pena levantar é que, depois de um tempo, quando foram faladas transcrições perguntando do áudio, por que o áudio não ia ser liberado, descobriram que a minutagem do áudio que foi divulgada é diferente da minutagem do áudio real. Eles comeram ali mais ou menos 5 minutos de áudio.
Caraca, é muita conversa, bicho.
É muita conversa, 5 minutos de áudio. E é isso que eu, tipo, fico pendendo pros believers. Não acho que essa fotografia seja relevante. Durante aquela época também, ali, começaram a ter antes, né? Porque eu acho que quando você começa a relatar coisas diferentes depois do acidente, que foi um acidente muito divulgado, tem uma tendência de você, olha, será que não é isso que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo agora? Mas tiveram relatos antes desse incidente de luzes na região, de gente vendo coisas diferentes ali na região também, sobrevoando. E teve até um cara chamado Jon Snow, que ele tava junto com o filho dele e a família passeando, e o filho, somente o filho dessa família, viu algumas luzes no céu naquela época, dos quais eles não conseguiram identificar, né? Só que o que eu acho que tem demais pra mim, pro lado believer desse acidente, que a gente não... é muito triste pra uma família não ter um fechamento, né? Tanto que, qual é a resolução do pai dele, que acreditava em alienígenas? Meu filho foi abduzido. Foi isso que ele falava. A gente não tem o que fazer mais, então eu acredito que ele tenha sido abduzido.
É, acaba sendo uma resposta, né? Bem ou mal, né?
É uma espécie de conforto, porque imagina você não ter a finalização, não poder enterrar um corpo, não poder ter uma lápide pra ir visitar de um jovem. A gente tá falando de um menino que tava começando a vida dele, basicamente, né?
E as buscas foram curtas, né? Eles fizeram buscas tanto no mar quanto aérea, mas foram três dias e meio de busca. Varreram uma área de 2.600 km² e desistiram. Falou, olha, cara, não vai achar.
E por que essa atenção tão alta para um caso de um avião comercial?
Privado, não comercial.
É, privado, tá. Um caso, um avião privado do qual você não tem nenhuma relação com militares nem nada, e você não liberar áudio. Tipo, você não liberar a pesquisa que iam fazer esse pedacinho que surgiu, é do Cessna ou é de outro Cessna? Por que esses melindros aí com tantas informações?
É porque no áudio do microfone do rapaz apareceu o som da nave, pô. É simples assim, apareceu o som do disco voador. Aí, pronto.
Como é que faz o disco voador?
E é por isso que eu acho esse caso muito triste, e eu não, tipo, eu acabo tendendo pro lado dos believers, que é esse negócio de por que que não tá liberando informação, sendo que é um caso que deveria liberar sim e fechar logo de vez, então.
Hoje o bem venceu.
Que isso? Hã?
Hoje o bem venceu, pô. A Jay deu razão pros believers, é sobre
não,
isso.
Não, calma. Pra onde eu tendo é por causa das informações. Não acredito nesse negócio das fotos. E outra coisa, essa parte que eles estão sempre falando que ele ficou desorientado, que ele pode ter colocado o avião dele de ponta cabeça e totalmente perdido a orientação, eu relativamente acredito, porque demorou um bocado pra eu me familiarizar com o meu carro, entendeu? Demorou anos pra isso acontecer.
A Jay de ponta cabeça tentando fazer baliza.
Caraca, a Jay capotou, aí tava de ponta cabeça, se familiarizando com o carro, onde que eu tô? Porra, Jay.
Mas isso acontece até quando você pega um carro diferente, cara. Quando você pega um carro diferente, você fica desnorteado. Tipo, você engasga com o carro, você não consegue trocar a marcha direito. Então eu acho que essa questão dele ter ficado desorientado, ele viu alguma coisa, a pressão dele caiu, vou logo colocar eu no meio, porque quando eu vejo alguma coisa, fico nervosa, minha pressão cai, já não sei mais o que tá acontecendo. E ele ficou desorientado, cara. Virou o bagulho de ponta cabeça. Daí tem a teoria de que quando ele virou de ponta cabeça, o que ele viu foi o reflexo da própria nave dele e ele achou que fosse uma outra nave perseguindo ele.
Mas aí você tem que estar muito doido, cara. Você tem que estar muito doido pra... Caralho, cara.
Ele fumou, foi o bloco todo de maconha.
A pressão, o ATM daí já é diferente, né? Não é mais o ATM que a gente tá.
Segunda navalha de Ocan é mais fácil ser ET.
Uma segunda navalha de Ocan é mais fácil ser um tijolo de maconha do que ET.
Juliana tinha levantado o fato de que ele poder ter caído em uma ilusão de quando tem uma condição certa de calor e umidade e tal, parece que o horizonte tá um pouco inclinado. E é comum um piloto inexperiente tentar ajustar a posição do avião para acompanhar a inclinação do horizonte e sem perceber que isso coloca o avião um pouquinho inclinado. É difícil o cara colocar o avião 90 graus inclinado achando que o horizonte tá girando sem perceber que tá tudo caindo para um lado, mas não tira a possibilidade de ele talvez pela experiência ter se confundido e se desesperado talvez, entrado em espiral e cair com o avião, né? Mas se fosse isso, não explica a comunicação dele ter parado do nada, porque ele tava se comunicando sobre o OVNI e a comunicação é interrompida.
E o interessante também, Lucas, que ele vai reclamar do funcionamento do motor nessa comunicação. É. Depois que o OVNI começa a ter contato com ele ali, ele tá vendo e tal, e como a gente sabe, como vocês que estão nos escutando sabem, é comum, quando OVNIs são relatados perto de carros, perto de locais assim, o motor para de funcionar, ter problemas elétricos, e não seria diferente com o avião também nesse caso. Aí eu poderia dizer o seguinte, acredito que ele não caiu com o avião. Ele foi abduzido e o que caiu foi o avião sozinho. Só pra dizer que eu não falei.
Ah, só puxaram o corpinho e o avião largaram.
Claro. Não, o avião vai falar, eu quero esse teco-teco pra quê, pô? Eu vou levar só o cara.
Mas não sei. Ele quer estudar as coisas.
Mata uma dúvida pra mim. Quando eles te puxam assim de dentro das paradas, você vai com a roupa ou você vai pelado? Tipo, você tá cueca.
Fica... Tipo, Exterminador do Futuro, né? Tipo, você tem que viajar...
Olha, eu acho que vai com roupa. Acho que vai com roupa, entendeu?
O recorte do PNG ali, tem um pincel bom pra ir com a minha roupa ou as botas ficam pra trás?
Ah, tem pincel bom. Eles pincelam direitinho. O Alien, né? Então é que eles colocam as sondas aí direitinho.
Usam mais que o Andy de outra dimensão que, porra, faz...
Então nem vou investir em uma cueca nova, que eu já sei que eu vou pelado mesmo, então nem preciso.
Não, investe que ele... Puxa você com roupa e tudo, pô.
Deixa eu só dar o adendo, que senão já passou faz tempo do adendo que eu queria dar. Que essa condição de temperatura e ar aí que você vê, essa ilusão de ótica, é o que acontece a gente vê da onde nasceu a lenda dos navios fantasmas. Por causa da ilusão de ótica, por causa da temperatura baixa e da reflexão da luz no gelo, projeta a imagem do navio que tá lá longe. Então é assim que nasceu a lenda dos navios fantasmas, porque realmente acontece de você ver a projeção da imagem mais pra cima.
Na internet você vê muito isso aí. Você procura horizonte, navio flutuando. Você vai ver um monte de navio flutuando. É sinistro. Flutuando não na água, tá flutuando no ar.
Tem mais uma teoria da conspiração sobre esse caso, que ela, pra mim, tecnicamente é uma teoria dos céticos, mas pra mim ela é mais believer que alienígena. Que é a teoria de que ele teria fugido pro Cabo Otway de propósito. Ele fez toda essa papagaiada, fez todo esse diálogo com a torre, tudo teatrinho, pra ele fugir pro Cabo de Otway, se dar como morto e começar uma vida nova.
Com 20 anos?
Jamais. Jamais. A vida dele... Ele tinha namorada, tinha casa, ia fazer... Tirar a prova de licença de piloto. Nunca. Não faz nem sentido.
Assim, Jay, Lucas, Ju e André. Eu já vi gente fazer algo do tipo pra fugir de AJ. Entendeu? Mas assim...
Oh, não vai dar pra te pagar porque eu fui abduzido, tá?
É aquele teu amigo, o Jacael, o Rafaúna, né? Esse aí foi foda mesmo.
Mas o cara com 20 anos que tá estudando pra ser piloto, tá fazendo juras de amor pra namorada, né? Não, aparentemente não tem nenhum grande problema na sua vida de 20 anos de idade. O cara desaparecer assim porque ele quis uma vida nova...
E vai pra onde, né? E vai pra onde? Ele tava indo pra King Island, cara.
É, o que sustenta essa teoria é o fato de que tem um relato de pouso de uma ave não registrada no Cabo Otway naquela noite. E é um relato que a polícia confirmou. Então, pousou naquela ilha, naquela noite, um avião de pequeno porte. Não sabemos qual, nem como, nem onde direito. Só temos esse um relato. E a foto, claro, do OVNI do Roy vem também do Cabo de Otway. Tá? Então fica esse ponto de interrogação. Tá tudo isso relacionado? Ou é só uma grande coincidência que tudo isso ocorreu na mesma noite que o cara sumiu?
Eu acho que esse avião que pousou na em Otway lá é tráfico mesmo. É só o avião normal que tá trazendo a mercadoria.
Esse teco-teco é muito teco-teco de traficante, cara. Muito teco-teco de traficante.
Que nem daí pousar todo dia um ou dois daquele ali trazendo a carga.
Eu tava vendo a especificação de peso dele, quanto peso que ele aguentava carregar. E, cara, não é muito eficiente levar nesse teco-teco, não, porque ele não aguenta muito peso. Mas é engraçado que no manual dele tá escrito assim, ó. Velocidade máxima, 280 km. Velocidade de cruzeiro, 269 km. E logo embaixo tá escrito assim. Jamais exceder 324 km por hora com esse teco-teco. Não faça isso. 323 até dá, o motor vai estar gritando, mas não passa de 324, pelo amor de Deus.
Talvez também seja mergulho, né? Sobe, dá aquelas manobras, o cara acelera até o talo e mergulha. Aí, filho, aí quebra a asa, quebra a estrutura do avião, aí já era. Sabe, o cara quer mergulhar e depois dá aquela subida rapidona? Tentar subir, a asa fica em cima.
Dá um frio na barriga no passageiro?
A asa fica lá em cima e o avião continua descendo. Eu vou morrer!
Vamos para as nossas teorias. O que vocês acham? Vamos lá. Juliana Ponzolato.
Ah, eu sou do time dos believers. Não tem jeito. Eu acho que ele foi levado. Ele tanto chamou que se realizou. Cuidado com o que você deseja.
Entendi, Juliana, entendi.
Deu o quê? Você entendeu?
Você tá falando justamente isso aqui, que eu fico chamando ET o tempo todo dela. Cuidado com o que você deseja.
Cuidado com o que você deseja, viu? Já caiu, Rafão.
Já caiu aí, tá aprontando todas, fugindo de Aliota. É o AJ alienígena, né? O Aliota. É, rapaz, isso aí. Perfeito. Rafa Jacona.
É, eu acho aí que ele foi abduzido mesmo, que ele não, o avião caiu, o avião foi ao mar, mas ele não, né? Eu acho que os ETs não iam querer levar com o avião e tudo, muita carga, muito trabalho, né? A navio dos ETs já tava mais humilde ali, não podia levar carga extra, que é um avião inteiro, e... A Jay fica rindo, né, Jay? Só levou o cara. Eu acho que essa história aí de cético empurrar sempre Vênus, meteoro e não sei o que, porra, chega, né, gente? Tem até um grupo de WhatsApp de ufologia, sempre tem uma piada dessa de é Vênus, sabe? Porque é sempre Vênus, é impressionante. Vênus está em todas. Ninguém sabe diferenciar uma estrela de um planeta de um disco voador nem nada do tipo. Então, acho que ele foi levado sim. Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Será que ele tá dando rolezinho ou ele foi experimento e desmontado? Coitado do rapaz, né? Pô, esse que é o problema. Se ele nunca voltou, talvez um dia ele volte. E a gente fica falando, não, é o cara que sumiu em 58 e volta com a mesma cara de 58, imagina.
Parada meio cocum, né?
Tipo aquele Taken, não é? Seriado. Qual o nome daquele seriado?
É o Taken. É bom pro início dos anos 2000, né? Bom naquelas, né?
É, pelo amor de Deus, né?
Tem um ZTzinho digital ali muito feio, mas é legal. É tipo uma novela. É tipo o Manuel Carlos com alienígenas.
Manuel Carlos com alienígenas.
E é pior que é verdade.
É o Spielberg completamente virado na novela mesmo.
Mas é mesmo, porque tipo assim, é treta familiar com um alienígena no meio. A alienígena veio pra cá, fez filho e a vida acompanha os híbridos, brigando com a CIA.
Aquela cena que a menina tá correndo, jogando bola, aí a mãe dela fala, vai cair. E a outra menininha cai. Aí eu fico, nossa, até hoje, adoro aquela cena.
Adivinhou.
Jay, vamos lá.
Eu acho um caso triste, porque ele não virou nem um cold case, né? Ele não virou nenhuma coisa que a gente pode pesquisar mais pra frente pra poder achar respostas do que aconteceu de fato com o Frederick. Então, é um caso de desaparecimento que tiveram poucas buscas, que não teve um fechamento legal aí pra família. Eu fico ainda bem, não tão confortável com essa não liberação das informações. Isso é bastante suspeito, não sei o que aconteceu. Me incomoda bastante, mas é isso, é o que mais me incomoda mesmo, da gente não ter o fechamento do Frederick e da gente não ter perpetuado essa história de uma forma que pudesse solucionar, e não só como uma história de OVNI, sabe? É, foi uma pessoa aí que desapareceu, foi uma vida que foi interrompida, e o que a gente pode fazer em relação a isso?
Mas eu não pedi a tua opinião sobre o caso. Do que aconteceu com o cara. Eu quero saber se é óbvio ou não é, Jay.
Foi um acidente, eles carregaram o corpo e acabou.
Eles quem?
A Jay, ela não responde, ela fica ensaboando, sacou? Ela não fala nem que sim, que não. Ela ensaboa de um lado pro outro.
O governo americano tava de olho, daí falar, ixi, esse aí não, tem muita coisa pra explicar, catou o corpo, ensacou e já era. Foi o governo americano, que também pode ser conhecidos como reptilianos.
Olha, fazendo troça.
Tá vendo? Vocês ficam apertando a Jay, agora vocês aguentam ela falando essas coisas. É, vai lá, vai. Aperta.
Então, não foi alienígena, foi reptiliano.
Tá, mas calma aí. Então, você acredita que os reptilianos não são alienígenas? Eles são os humanídeos pré-históricos.
Intraterrenos, pelo amor de
Deus. Intraterrenos.
É óbvio, não é... Como é o nome? A Hillary Clinton não é uma reptiliana? Ou é o marido dela? Esqueci. Qual dos dois? Ou os dois?
Ela pisca assim? Ah, é? Tem vídeo dela piscando assim? Eu quero ver.
É, mulher?
É, dizer que sim, né?
Eu gosto desses vídeos.
Charlie Shine tá aí pra comprovar.
Eu acho muito engraçado que os reptilianos são todos democratas, né? Tipo, o Trump, que parece alguém que foi atropelado e foi colocado a pele do avesso, é um ser humano normal, né?
Nunca falar dele.
Eu acho muito engraçado. Não que eu esteja defendendo a Renan Reais, né? Pra mim, todos são, inclusive, né? Pagando isentão aqui agora.
Quem é? A Britney Spears também é uma não, quem é? A Lady Gaga é uma reptiliana.
O segurança do Obama. Já viu o vídeo de segurança do Obama?
Não, eu vou procurar.
Ah, que isso, Jay? Você é velho. Você é maravilhoso.
Não conheço esse.
E você, Luca? Qual a tua teoria?
A minha teoria é que estão tentando acobertar o que aconteceu com esse cara de verdade. Não dá pra saber o que aconteceu com ele. Os militares sabem. Eles não soltaram o áudio transcrito inteiro. Lógico, então, é muito fácil a gente chegar nessa conclusão de que eles estão tentando acobertar alguma coisa que eles fizeram.
Viu? Governo americano reptiliano, falei.
Não sei se é teste de caça, teste de algum tipo de tecnologia. Não sei se talvez algum caça realmente acompanhou ele e ele se desesperou e acabou se acidentando sem querer. Imagina, depois você ter que explicar pra população, olha, rolou um acidente com um civil, que a gente tava testando aqui o nosso caça novo e sem querer derrubamos ele.
Não, e Lucas, detalhe, quando eu disse que era difícil ter um teste de caça americano na região, eu sei que os Estados Unidos tem base no mundo inteiro e lá é uma dessa região que tem um monte de base, ainda mais na década de 50, tá? Beleza. Só que, geralmente, a minha ideia sobre caça secreta é que você não leva um caça secreto pro outro lado do planeta, né? Você testa ele no seu país. Você não leva ele pra Austrália,
tô
né?
Nem pensando em caça secreto. Um teste de caça normal mesmo.
Não, sim, é que alguém vai comentar isso. Já caiu, não, mas tem base lá também. É, eu sei.
Cara, pra mim, quem acoberta tem interesse de acobertar. Se o acobertamento tá vindo por parte do exército, o interesse de acobertar é deles, logo eles estão lucrando com isso de alguma forma. Talvez pra tirar o deles na reta, sei lá, às vezes eles fizeram cagada. Mas a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu enquanto esse áudio não sair. E a gente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, se realmente lançaram o áudio inteiro, se lançarem, né? Mas eu acho que a resposta tá aí, cara.
E 5 minutos não são 5 segundos, né? Dá pra acontecer muita coisa em 5 minutos, né?
Com toda certeza.
E eu acho incrível que a transcrição do áudio termina com os seguintes dizeres. É o Frederick, ele tá dizendo: minhas intenções são ir pra King Island. Ah, Melbourne. Aquela aeronave está pairando em cima de mim novamente. Aí a transcrição diz: silêncio por 2 segundos. É, pairando. E não é uma aeronave. Silêncio por 17 segundos. Microfone aberto, com ruído estacato audível e não identificado. Fim da transcrição. Cara, quem que acaba a transcrição assim, cara? Que parada mais doida.
Então, velho, não faz o menor
17 assim. Segundos em silêncio. 17 segundos em silêncio, nada. De repente, ruído estacato. Fim da transmissão.
Alguma coisa... 5 minutos. Pelo que eu li na documentação, foram 5 minutos cortados. Tem coisa nesse angu aí.
Esse é um caso insólito de cagada governamental, teoria conspiração governamental, que ele acabou sendo atribuído pra ufologia porque o cara adorava ufologia.
É, exatamente. É o que eu sinto.
Se esse cara não foi abduzido por UFOs, parabéns. Pelo menos você se tornou um caso de ufologia sem querer, cara.
Eu acho que essa história da ufologia é pra acobertar o que de fato aconteceu, entendeu? É pra despistar as pessoas. Vamos nos concentrar nessa coisa absurda aqui que a gente tá contando. E é por isso que eu fico um pouco pé da vida com esse caso, né? Porque é uma pessoa, sabe? Que simplesmente desapareceu e a gente não tem mais nada o que fazer com essa situação. E virou, tipo, uma coisa da ufologia. Isso me deixa um pouco brava, sabe?
É tipo Rio de Janeiro. Só sumiu no mar afogamento. Tá ligado? Então, não tem muito o que fazer. Caiu no mar, cara. Putz.
Esse problema agora é da Tasmânia, foda-se.
Né? Se caiu no mar, quando cai um avião com dezenas e dezenas de pessoas, os caras procuram mais, porque tem muitos interesses envolvidos, muitos países. Agora, com uma pessoa sozinha, a vontade deve ser próximo de zero de fazer uma procura direito, entendeu?
Ou seja, se eu sumir, ninguém vai me procurar.
Pô, se eu sumir em Belfort Roxo, ninguém vai me procurar. Imagina se eu sumisse voando em cima do oceano.
Eu só queria falar que eu acredito muito na teoria do Rafael, apesar de que eu acho que ela tem um erro básico.
Ah, tava demorando.
Porque... O que foi? Eu não posso falar que tem um erro básico? Você é perfeito agora, você é o senhor perfeição.
É que quando você me dá algum tipo de razão, logo em seguida vai dizendo que tá errado.
Relacionamento abusivo, isso aí, André.
Claro, mas isso eu aprendi com o Keller, método de discussão. Pra você não criar rejeição no interlocutor, você faz um elogio aleatório pra não criá-lo como antagonista, e aí a pessoa vai levar a sério o que você tá falando e não vai entrar em confronto.
Mas gerou tanta discussão que tu parou pra se explicar.
Bonita a sua barba, mas você tá errado.
Então, porra, Rafael, cara, tua camisa é muito bonita. Porra, parabéns. Então, você falou merda. Porque é o seguinte, você falou que o cara foi abduzido sem um avião. Você tá perdendo a hipótese de que o OVNI derrubou o cara só de sacanagem e não abduzou ninguém.
Ué, mas isso é uma boa oportunidade. Também pode ser, pô. Afinal, desligaram o motor dele e ele caiu.
Vamos ver. Desliga. Aí lá, aí tipo, aí ele vai... Caralho! 10 segundos, hein? Bate aqui. Quem apostou 12? Perdeu. Uma parada dessa, mano.
Sim, André. Mas aí é a mesma teoria, pô. Se o cara foi abduzido ou não, o fato é que o cara desapareceu.
Então, mas pode ser também uma aeronave militar também, né?
Pode ser também nada. Ele só pode ter ficado muito louco e espiral e batido no oceano. A que eu menos acredito é essa. Mas pode também, né? Pode também.
Pode tudo, né? Pode tudo.
Ele pode ter fugido e vivido uma nova vida com outra pessoa em outro país, com 20 anos de idade, porque ele abandonou a vida dele antiga também. Mas pode tudo.
Quem não queria até aparecer aos 20 anos de idade, né? Não, eu tô querendo até hoje.
Então aí, ouvinte, o que, que você acha que aconteceu com o nosso queridíssimo piloto? Infelizmente, naturalmente, a gente acredita que pode ter acontecido uma tragédia com ele, né? Então a gente respeita aí a vítima, a família da vítima. Acho que isso é muito importante. Mas eu queria muito saber a sua opinião. Afinal, o que, que aconteceu com o Frederick? Você comenta aí com a gente. E gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. O nome de você colocar o avião pra baixo é manobra da morte?
É, não. Quando você joga o avião assim, que ele vai de bico assim...
Pra baixo.
Uhum. Em direção ao chão, é. Eu não sei, mas é alguma coisa... Eu vou procurar aqui, daí eu falo pra vocês, tá?
Não, não tem problema. É que eu tô perguntando porque, tipo assim... Toda manobra de avião pode ser uma manobra da morte se a pessoa for incompetente o suficiente, né?
Não, é que nesse caso, Andrei, é uma manobra que a pessoa faz sem querer,
uhum,
porque ele perde a noção da altura que tá, e ele entra numa manobra como se ele tivesse, tipo, em linha reta.
Uhum.
E ele não tá, ele tá em direção ao chão.
Quando ele vê que tá muito baixo, ele bateu no chão.
Ah, entendi.
Entendeu?
Beleza, vamos lá. Beleza. E aí você faz um ruído aí, Murilo, de coisa bizarra no céu, barra... É, isso foi uma garça que invadiu nossa gravação, tá, Murilo? Não liga, não. Perfeitamente, perfeitamente. Porque a gente tá falando de um caso que aconteceu dia 21 de outubro...
Tu sabe que tu não me apresentou ainda, né?
Ah, é verdade. Ih, Rafael Jacão.
Tá me esquecendo agora, Andrei? Já basta os ouvintes falarem assim: ué, você grava o Mundo Freak? Eu falei, gravo. Ó, cara, nunca te ouvi, eu só escuto o Andrei. Eu falei, caralho, o Andrei grava sozinho esta porra? Cara, porra, sério, é que eu não lembro o nome de ninguém, só lembro do Andrei, porque ele tá em todos os episódios.
É, isso aí tá certo. Isso tá certo. Falei, porque, okay. Sabe quando teu vizinho tá escutando aquela música ruim? Aí chega uma hora que teu cérebro começa a abstrair e vira ruído branco? Você passa a ter um filtro mental? Então, tá acontecendo algo muito parecido. Eu não tô mais nem te enxergando mais. Vamos fazer a transcrição rapidinho? Vamos aí, você, Peraí. Lucas?
Posso parar aqui o áudio, amigo, então?
Pode, vocês podem.
Pode? Tá.
Beleza.
Você vai fazer a torre ou você o Valentic? Você
falou que você... Manda o link aí, Andrei.
Eu já tá aqui no chat. Drive é o drive.
Excelente.
Eu vou fazer a torre, tá? Calma aí. Tá. Pronto. Tô fazendo a torre.
Caralho, Andrei.
Hoje eu tô.
Preciso fazer sotaque australiano. All right,
não.
Mate.
Não.
Alligator Dingo Babies.
É o Crocodilo Dandy que você vai fazer o sotaque. Fazer o dublador que faz ele.
Crocodilo, mate.
Você começa então.
Existe algum tráfico conhecido abaixo de 5 mil?
Não. Vai se fuder. Você ficou treinando essa porra em casa pra fazer uma merda dessa?
Discovery Channel do cacete. Ele quer... Daqui a pouco ele tá...
Atuação.
Pois, Kimberly, não sabia que seria encontrado um grande
rapidinho.
Disco voador.
O Murilo. Murilo, você faz... Tenta emular pra mim o efeito de uma fita encontrada. Beleza? Como
toma, Murilo. Toma aí que essa é pra tu. No teu colo agora.
Vai lá, pode começar.
Mundofreak.com.br